Está começando agora com vocês o programa Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Eu quero partilhar a vida boa com você.
Informações, sugestões, entrevistas e muito mais sobre bem-estar e saúde. Fique com a gente no ar. Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Mas se existe alguém que pode resgatar sua fé no mundo, existe nós.
Existe nós, existe eu, existe você, existe o Nando e existe a 91.7 Ipiranga FM. São exatamente 12 horas e 46 minutos e eu, Joselba, estou no ar com mais um programa Bem Me Quero, em sintonia com a saúde. E hoje é um dia muito feliz. Eu espero que você esteja também muito feliz, que você esteja muito bem, muito alegre, porque hoje, especialmente, nós temos uma visita muito alegre. Aliás, são três visitas muito especiais. Como dizia Charlie Chaplin, um dia sem alegria é um dia desperdiçado. Então nós trouxemos hoje para vocês três convidados muito especiais. Trouxemos o Bruno Madaloso, é um empreendedor social, apaixonado pela arte e sua capacidade de transformação. Formado pela Escola do Ator Cômico em Curitiba, Paraná, Bruno se especializou sob a orientação de diversos artistas renomados. Como cofundador da organização Doutores Palhaços SOS Alegria, ele atua desde 2008 como gestor, coordenador e voluntariado e integrante do elenco. Bruno também é produtor e diretor artístico na RA Arte e Humanização e na Total Produções. Além de ator e gestor na Libarte Produções Artísticas Rio de Janeiro. Sua formação é complementada pela certificação em terapia comunitária integrativa sistêmica pela Abratecom, demonstrando seu compromisso com a integração entre a arte e bem-estar social. Bruno Madaloso dedica sua carreira a criar experiências artísticas que promovem a alegria, a empatia e a transformação social. Outra convidada é Amanda Lourenço. Formada em Educação Física pela UEPG e mestre em Ciências Sociais aplicadas pela mesma universidade. Atua em Palmeira como professora de Educação Física e Yoga. Amanda também é atriz na companhia Impacto em Cena. Fora dos palcos, ela é esposa do Adir e mãe do Kione e do Kalel, seus maiores amores. Filha do Carlito e da Lila, em sua trajetória, Amanda se tornou a palhaça Doutora Carlila, utilizando o humor para alegrar e o ambiente hospitalar. Ela tem uma profunda paixão pela arte e pelo seu poder de transformação. Amanda dedica-se a fazer a diferença na vida das pessoas, seja através da arte ou do seu trabalho, inspirando e transformando. Daniela Borkowski Nonaka, psicóloga clínica, natural de Palmeira, trabalhando com saúde mental desde 2017. Desde pequena, com o desejo de ajudar o próximo e cuidar das pessoas, encontrou no trabalho voluntário a oportunidade de colocar em prática esse desejo. Com vocês, queridos ouvintes da Ipiranga 91.7, os doutores da alegria. Boa tarde, Bruno.
Boa tarde, querida, tudo bem? Boa tarde para todos os telespectadores, né? Os ouvintes, na verdade, né? E é um prazer muito grande estar aqui em Palmeira nesse dia de hoje, né? Podendo conversar um pouquinho sobre esse projeto, né? Os Doutores Palhaços aqui em Palmeira, que iniciou aí há alguns meses.
Seja muito bem-vindo.
Obrigado. É até interessante, né? Porque ela falou todo o currículo, né? Assim, e na verdade, para quem está ouvindo e para vocês aqui também, eu posso falar que eu sou palhaço. Então o currículo é muito legal, mas ele, infelizmente, ele acaba afastando muito as pessoas. Uhum. Então eu sou palhaço, eu estou aqui como palhaço para conversar com você.
Eu estou apresentando, né, o pessoal para vocês. O Bruno vocês não conhecem, né? Então a Amanda, a Dani, todo mundo já conhece aqui em Palmeira, né? O pessoal de Palmeira conhece, mas o Bruno vocês não conheciam. Então, como ele disse, hoje ele está aqui como...
Eu sou o palhaço.
O Bruno é palhaço.
Bruno palhaço, isso mesmo.
Muito querido, muito simpático. Boa tarde, Daniela.
Boa tarde, Jô. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Ipiranga. Muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada de estar aqui hoje com você e com os meus colegas aqui também.
É uma alegria, né? Vocês trazem alegria para nós. Para nós é uma grande alegria ter vocês aqui, né? É muito bom isso. Boa tarde, Amanda.
Boa tarde, Jô. Boa tarde, ouvintes. É uma grande satisfação estar aqui. Já estive aqui como a Amanda, como a professora, como amiga. Mas hoje eu estou muito satisfeita em estar aqui como palhaça.
Pessoal, eles são... Só a presença deles aqui já traz para a gente assim, um calor, né? Um afeto, uma coisa gostosa. E nós sabemos que... Na nossa vida, nós sempre temos que buscar alegria, né? Temos sempre que buscar o otimismo, a alegria, mas há muitos momentos em que, diante de uma situação de dor, diante de uma situação de dificuldade, né? Geralmente de doença, essa alegria precisa ser provocada um pouquinho, né? Porque ela fica um pouquinho escondida, um pouquinho abafada. Mesmo quando a gente é uma pessoa muito alegre, né? A minha mãe sempre diz que eu sou muito arreganhada, ela fala, porque eu vivo rindo, sou muito alegre. Mas em momentos de dores, né, Bruno, fica complicado, fica difícil a gente manter um sorriso no rosto, né, diante de um tratamento difícil. E eu gostaria de saber de vocês, o que é Doutores da Alegria?
Doutores da Alegria é uma organização paulista, né? Que, no caso, que a sede é em São Paulo, e que motiva muitos grupos pelo Brasil todo a se inspirarem neles para poder fazer o trabalho no hospital. Nós somos os Doutores Palhaços SOS Alegria, que fomos inspirados por eles, né? A gente tem um contato muito bom com eles, uhum. Com os Doutores da Alegria mesmo de São Paulo, e isso fez com que a gente começasse um trabalho mais profissional na cidade de Ponta Grossa. Iniciamos em 2008, pela ideia da Miki, que é a fundadora, no caso nós dois fundamos a organização, e assim, começou como um sonho dela, e para ser bem sincero para você, eu era contrário a fazer esse trabalho, e hoje se tornou um sonho total meu também, e de um monte de maluco de voluntários, já passaram mais de 100 voluntários na organização até hoje, nós estamos em 48 voluntários, fazemos 22 escalas semanais, nos hospitais de Ponta Grossa e aqui em Palmeira também, aí nesses últimos tempos, né? Eu posso falar que a Doutores Palhaços é mais que um sonho, é uma realização de um sonho, né? Que começou quando a gente começou a visitar uma amiga nossa no hospital em 2004. A Miki teve a ideia de começar a fazer visitas no hospital. E eu olhei assim, puxa vida, fica complicado a gente fazer visitas no hospital, ainda mais esse ano que a gente vai casar, né? Então é tudo muito corrido e tudo mais. E o sonho dela ficou guardado numa caixinha. Quando foi em 2008, piorou, porque ela chegou pra mim e falou assim, olha Bruno, eu queria fazer visita no hospital, eu falei assim, puxa, vem ela que você lança a ideia de volta, né? Ela disse, mas eu queria ir de palhaço, eu falei, ah, pirou, aí eu falei assim, olha, sei, Mico. Ela disse assim, não, mas é que eu tenho muita vontade de fazer isso, eu falei assim, olha, eu não vou falar não pra você, na época só eu trabalhava, ela não tava trabalhando na época. Falei assim, não vou falar não pra você. Agora, se você conseguir tudo que a gente precisar pra fazer a visita, se você conseguir sem eu colocar a mão no bolso, a gente vai, eu vou com você. Eu disse, ah, não vai conseguir, né? Mas a pior coisa que a gente pode fazer o que quer é desafiar uma mulher.
Verdade.
Que bobagem, né? Assim, total, né? O que aconteceu? Ela foi lá, ela foi no psicólogo dela. Esse psicólogo sempre tentando ajudar as pessoas, né, Dani?
Sério.
Ela foi no psicólogo dela na época. E ela comentou que ela tinha intenção de fazer isso e que ela queria fazer pirulito de chocolate para vender. Aí ele falou assim, olha, que interessante. Ela falou para ele, né, que eu tinha falado para ela. Falou assim, olha que interessante, meu pai é dono de uma distribuidora de doce. A primeira barra de chocolate eu vou dar para vocês. Deu a barra de chocolate, a forminha, os palitinhos e ali ela fez 30 pirulitos.
Não foi por falta de incentivo.
Vendeu os 30, fez 60. Daqui a pouco eu comecei a ver que ela estava fazendo muito pirulito e vendendo. Eu falei, se ela vai conseguir. Aí eu comecei a comer o chocolate, você vai que eu consigo, né? Não deu certo. E ela conseguiu, ela conseguiu.
E assim nasceu a fantástica fábrica de chocolate.
Quase isso. Nasceu os doutores palhaços. Ela conseguiu, ela arrecadou o dinheiro que ela precisava, comprou os narizes, comprou os jalecos, os sapatos, e ali a gente começou a fazer as primeiras visitas. E da primeira visita foi muito interessante, porque a gente foi no primeiro dia e ela já tinha assistido o documentário do Doutores na Alegria, né, se inspirado nesse lugar. E quando a gente terminou a visita, ela falou assim, puxa vida, não era como eu imaginava. Assim, até meio, sabe, achava que era mais fácil, achava que as pessoas queriam com mais facilidade.
Uhum.
E eu olhei para ela, mas isso é incrível, a gente nunca mais pode parar de fazer isso.
Exatamente.
E depois desse dia a gente nunca mais parou de fazer isso. E a gente, logicamente, a gente teve muitos treinamentos. Na época nós não éramos profissionais, hoje nós somos palhaços profissionais, atores profissionais. A gente é referência, a Organização Doutores Palhaços hoje é referência no Brasil de trabalho voluntário profissional de palhaçaria dentro do hospital. Então a gente vai dar treinamento para vários grupos de fora de Ponta Grossa, de fora do estado do Paraná, justamente por esse intuito e por conta daquele chocolate.
Daquele pirulito de chocolate.
Que eu não sei como é que podia vender tanto aquele pirulito de chocolate.
Mas que beleza, que ótimo. Nossa, isso é maravilhoso. E o que os doutores da alegria fazem durante as visitas?
Nosso maior intuito é a conexão.
Uhum.
Quando a gente fala em conexão... E eu estou aqui com as meninas que podem complementar ela, o que isso, eu estou falando. Uhum. Né?
Besteira, bobice, bobagem.
A conexão... quem é o palhaço? Eu acho que a resposta mais indicada seria por esse caminho. Quem é o palhaço? O que o palhaço faz dentro do hospital? O palhaço... Se você vai no circo, você vai ver artistas incríveis. Você vai ver uma pessoa que anda a 6 metros de altura numa corda bamba. Você vai ver uma pessoa que voa de um trapézio para outro no circo, uma pessoa que se dobra inteira. Então você olha para aqueles artistas e você olha assim, uau, nem que eu quisesse, eu nunca conseguiria fazer algo assim. Porque é muito treino, né? Assim, uhum, é uma vida dedicada a esse lugar. Mas podem reparar que sempre que um artista desse termina o número no circo, entra o palhaço. E o palhaço entra e cai.
Uhum.
O palhaço entra e derruba as calças. O palhaço entra e vai tomar água e se lava de água. Mas por quê? Porque ele é o perdedor.
Uhum.
O palhaço é a pessoa que erra, é o perdedor. É a pessoa que literalmente cai. E por que sempre entre um quadro e outro entra o palhaço? Justamente para trazer a humanidade para as pessoas de novo. Porque quando a pessoa vê o palhaço entrando, ela olha, puxa, isso eu sei fazer, até já fiz, já caí na frente de todo mundo. E então a pessoa, ela se sente condizente com aquele lugar.
Se identifica.
Uhum. Quando o palhaço cai, ela ri.
Uhum.
Mas ela fica feliz quando o palhaço levanta, porque todo mundo já caiu um dia na vida. Mas a hora que levanta, é um triunfo. Por mais que na humildade e na generosidade que o palhaço tem. Quando a gente traz isso para dentro do hospital está todo mundo se sentindo o bagaço.
Uhum.
Assim, se sentindo mal, né?
Uhum.
Se sentindo falível, né? E quando o palhaço entra lá, que é a figura mais falível que a gente já conheceu até hoje, ela se identifica e se conecta. Quando eu me conecto com você e você se conecta comigo, é um encontro de eu.
Aham.
Diriam os lusitanos que seria um encontro Deus.
Verdade.
Só nesse olhar, nessa conexão e no momento onde você conversa com a fragilidade. A minha fragilidade conversa com a tua. É mais ou
perfeito.
Menos isso.
Perfeito. Dani, quer complementar?
Olha, já falou, né?
Tudo, né? Tudo. Foi maravilhoso.
Sim. E eu acredito que pra gente, né? Nós estamos aprendendo, né? A cada visita no hospital, a cada oficina que a gente faz, porque tem os treinamentos que a gente faz todo mês. Então, a gente está sempre aprendendo. E o quanto é importante a gente sempre lembrar desse lugar. Porque não é ir no hospital e ser mais do que alguém, ou fazer todo mundo rir. Não, é uma coisa tão sutil, né? E tem que ter tanto cuidado também.
Uhum.
Então, a gente está sempre aprendendo cada vez mais.
Só complementando o que o Bruno falou, essa conexão, né? Quando a gente entra no hospital, e eu me considero uma palhaça bebê, porque eles já são bem mais experientes que eu na arte da palhaçaria. É, quando a gente entra no hospital, você cria um descompromisso com o fazer. Porque a gente, né? Eu, pelo menos, venho de uma vida de fazer, fazer, produzir, fazer, fazer e fazer. E no hospital, é, você está muito mais ligado ao ser. Então, ali eu não sou nenhum papel da sociedade, nem professora, nem mãe, nem representante de nenhum grupo. Eu só sou palhaça, eu só sou eu.
Que delícia.
Então, alguém me perguntou recentemente o que, que era o voluntariado, né? Não é você dar o que você tem de mais valioso, o teu tempo ou um bem material. É você se dar. E, na verdade, isso é o que você tem de mais valioso, né?
E então, é o que você... as pessoas mais precisam, né, Amanda? Uns dos outros.
Sim, sempre. Então você tá ali, ó, eu só tô aqui por você. E no momento que você tá no hospital, você não tem compromisso com outra coisa a não ser você.
Uhum.
Né? Então isso é libertador. Além de que a gente se diverte bastante também.
Muito. Os benefícios não são só para o paciente, né? São para vocês. É, essa questão do voluntariado é assim, né? É, quando você pratica um ato de voluntariado, eu acredito que até a pessoa que mais ganha é você mesma.
Totalmente.
Né?
Sim.
Totalmente. Sim. Porque é o sentimento que traz para a gente de, né, de relevância nesse mundo, de poxa vida, eu estou fazendo uma coisa boa, né? Eu sou importante para alguém, isso é muito importante para a gente, esse sentimento, né, Dani?
Sim.
É, e quando você fala do palhaço, de vez, as pessoas às vezes elas não entendem qual é o porquê do palhaço.
Uhum.
Né? Ela não entende, puxa, mas por que, que tem o nariz vermelho? Ah, por que, que ele tem o sapato grande? Ah, por que, que a roupa dele é muito justa? Na real, o nariz do palhaço, quando que o nariz da pessoa fica vermelho? Quando ela tá com vergonha.
Uhum.
Quando ela bate com a cara na porta.
Quando ela chora.
Quando ela chora.
Quando ela bebe. Pra afogar as mágoas.
Uhum.
Essa hora a pessoa fica com o nariz vermelho. A máscara que a gente usa, que é chamada a menor máscara do mundo, ela é a que menos esconde. E a que mais revela. Porque com ela você pode ser você.
Uhum.
Você pode mostrar as tuas fragilidades. E entrar nesse estado do brincante. Onde você pode brincar com as tuas fragilidades. A hora que eu brinco com a minha fragilidade, você se conecta comigo nesse lugar. Isso faz com que você sinta a graça.
Uhum.
A graça é isso. A graça não é gracinha. A graça é quando você olha assim, puxa, que incrível, eu já passei por isso.
E, né?
O sapato é grande porque não é dele. A uhum. roupa é justa porque não é dele. O palhaço ele usa a roupa da humanidade. Ele não usa a roupa dele.
Sim.
A gente se preocupa com o que vai ficar bem pra gente. O palhaço, ele tá vestindo a tua roupa. A roupa dela, a roupa de todo mundo, porque é isso que cabe, tornando ele conectado com todo o público, tornando ele conectado com todas as pessoas. É, dentro do hospital, a pessoa ela olha assim com estranheza em muitos momentos, né? Puxa vida, o que, que o palhaço está fazendo aqui dentro? E a resposta é, o palhaço ele só entrou no hospital porque a porta estava aberta.
Uhum.
E ele cabe ali dentro. Ele cabe, diferente do artista de circo, que em muitos momentos não cabe, porque não uhum. tem como fazer um número uhum. ali dentro, ele cabe ali. Ele consegue se conectar nesse lugar.
E quais os benefícios que esse trabalho de vocês, de voluntariado, traz para os pacientes? Que vocês já puderam, assim, comprovar, que vocês percebem, que vocês sentem vindo deles, dos pacientes?
Bom, o que a gente escuta sempre, né, Amanda, nas visitas, é o agradecimento. Nossa, que Deus abençoe, muito obrigado. Então, poder tirar a pessoa um pouquinho, um minutinho que seja daquele lugar, assim, de, estou no hospital, eu sou paciente, ou estou há tanto tempo aqui, eu estou com dor, eu acho que é o mais gratificante, assim, conseguir tirar um pouquinho desse lugar, levar um pouco de, se a gente conseguir levar alegria, um riso, ou se não, só a conexão, o olhar, ou estou aqui, estou com você, para que a pessoa possa sentir um pouco dessa humanidade que o Bruno falou, né?
É bacana o que a Dani comentou, Normalmente a gente chega no quarto e a gente pergunta: oi, como é que você tá? Às vezes a gente acabou de chegar, a pessoa olha e fala: agora que você chegou, eu tô bem.
Ai, que delícia ouvir isso.
Então, né? É o que o Bruno e a Mick sempre falam pra gente: o palhaço não tem graça, o palhaço é a graça. Uhum. Então, quando a gente chega no estado de palhaço, às vezes basta a gente dar uma passadinha, já muda a perspectiva do paciente.
A presença já encanta. Eu acredito até que a presença leve, assim, uma situação de infância, né? É um quadro de infância em que a gente, na infância, tudo tão lindo, né? Tudo cheio de sonho, tudo tranquilo. Você dificilmente tem uma dor, você tem uma machucadinha, a mãe vem, é só para dar um beijinho e passa, né? E, de repente, na vida adulta vem tanta coisa pesada, difícil de conviver. E eu acredito muito que o palhaço, ele traga muito essa questão também de lembrança de infância, né? De momentos felizes, de coisas boas, como você mesmo comentou. Momento que é no circo, passear, se divertir. Ele mexe também com a lembrança, né? Traz memórias felizes.
E é o que o Bruno falou. O palhaço é inadequado, né? E quem nunca se sentiu inadequado?
Uhum.
Né? Em qualquer lugar, qualquer pessoa, uma vez na vida, já deve ter se sentido inadequada. E o essencial é simples, né, Ju? E o palhaço é simples.
O benefício que esse trabalho traz para dentro do hospital, eu sempre gosto de frisar muito, sabe, Ju?
Uhum.
Que esse trabalho é um trabalho artístico. Então, o nosso intuito é levar arte para dentro do hospital. Uhum. Certo? Então, isso é uma das diretrizes da organização.
Uhum.
Que é levar arte para dentro do hospital. Ah, mas ele serve como terapia? A gente leva arte para dentro do hospital. A gente deixa a terapia para os terapeutas trabalhar.
Uhum.
Porém, ele tem um final terapêutico.
Tem, com certeza. Você
entende? Só que a nossa intenção é levar arte. É levar, como você colocou, levar alegria, levar essa leveza, como a Dani colocou. Puxa, se um paciente ele esquece por 10 segundos os problemas que ele tem lá fora, a gente já conseguiu fazer ele focar um pouco na arte. Isso vai ser terapêutico para ele? Possivelmente sim. Mas a gente não é o nosso foco principal. Nosso foco principal é levar a arte e isso fazer a diferença na vida das pessoas. Agora, vocês sabem disso, é comprovado cientificamente que a alegria melhora o quadro dos pacientes.
Com toda certeza.
Né? Então, que a felicidade, que sair um pouco dessa pressão melhora o quadro dos pacientes. Então, eu não tenho dúvida desse poder transformador que tem dentro do hospital. E eu já estou há 16 anos fazendo visitas hospitalares, né? 16, quase 17 anos. Então, eu já vi grandes transformações. Desde na UTI, você vê a diferença em batimento cardíaco de paciente desacordado. Só com uma conversa e com uma caixinha de música tocando.
Que delícia.
Então, isso faz uma grande diferença para os pacientes. Mas o nosso intuito é levar arte. O nosso intuito é que a gente consiga fazer a arte chegar nos lugares mais inusitados.
Uhum.
Que é dentro do hospital, em alguns momentos dentro de uma casa lar, dentro de um ILPI. A gente conseguir conectar com essas pessoas. Como eu falei para você, se a conexão faz um encontro de dois Zeus, que seria um encontro de Deus, esse encontro de Deus é que traz a graça.
Uhum.
E quando a gente fala de graça, é essa graça mesmo. Essa graça que você pensa quando você pensa em Deus.
Uhum.
E olha, nós não somos religiosos, a gente não levanta bandeira nenhuma religiosa. Mas é justamente isso, quando você pensa nesse lugar maior, de por que eu estou aqui, como eu me conecto com as pessoas, quando você pensa em bondade.
Muito bem. A conversa está uma delícia, pessoal. Eu espero que vocês aí de casa estejam gostando, que você, querido ouvinte, esteja nos acompanhando e gostando desse bate-papo aqui. Se você quiser mandar um recadinho aqui para os nossos convidados, você pode até participar mandando sua mensagem pelo 999-53-3669. Deixe seu recadinho, sua palavra aí, né? Para esse pessoal muito lindo que está aqui.
Eu vou aproveitar e pedir para o pessoal mandar recado, senão a gente vai achar que a gente não vale nada.
Que a gente exatamente.
Beijinho para nós.
A gente vai ficar pensando o quê? Que ninguém gosta da gente, né?
E tem uma pessoa lá de Curitiba que ficou sabendo que você viria aqui hoje e mandou um abraço para você.
Ai, que medo. Será que
eu tenho? Um abraço e um beijo. E aí eu falei assim, ó, liga lá, manda mensagem na hora do programa lá. Mas talvez ela não consiga por causa do trabalho dela, né? Depois eu te conto quem que é.
Então,
vou ver se eu conto.
Então,
tá?
Agora eu vou dormir uma semana.
Se você vai se comportar bem até o final, né? Daí eu vou ver se eu te conto, não.
Eu não vou ficar sabendo, se eu não sei me comportar bem. Pelo
amor de Deus. Nós estamos aqui com o Bem Me Quero em sintonia com a saúde, num oferecimento do Complexo Correia e Moraes, o seu laboratório de confiança, tradição em laboratório, e também a clínica Moraes Correia e Moraes. Você está na FM 91.7, Ipiranga de Palmeira. Eu sou a Joselba. São exatamente 13 horas e 13 minutos. E hoje aqui com uma visita simplesmente muito alegre. Simplesmente alegria. Com o pessoal aqui do SOS Alegria, né? Um pessoal queridíssimo que está aqui conosco. Já apresentamos no primeiro bloco, é o Bruno, a Dani e a Amanda. E nós já recebemos mensagens aqui, né? É, o pessoal já está participando aqui. Ah, deixa eu só ver o nominho aqui, a Mayra. Boa tarde, Joselba. Programa sempre maravilhoso, aproveitando as férias para te ouvir. Quero mandar um abraço para esse pessoal que está aí, para todos e principalmente para a Amanda, que é uma pessoa profissional, tudo de maravilhosa. Pessoal que fazem a diferença na vida de quem precisa. Parabéns, e vocês são especiais.
Beijo, Mara. É Mara?
Mayra.
Ah, Mayra.
Mayra. Mayra. É, tem algumas outras mensagens aqui. A Luzia também está ouvindo. É, agora até me perdi aqui nos outros áudios. Tem uma pessoa... Ah, aqui, achei. Lorena Virgílio. Conhece?
Conheço, a Loli, doutora Loli.
Então, a doutora Loli está ligadinha aqui, muito feliz em fazer parte dessa família de palhaços. Amo vocês. É, nós vamos continuando aqui e em seguida nós vamos lendo o restante também das mensagens, né, que forem chegando aqui. Você pode ir mandando. Ô, minha querida, que mandou mensagem para mim hoje de manhã, que era para eu dar um abraço e um beijo no Bruno. Se manifesta aí.
Senão eu não vou conseguir dormir.
Senão ele não vai dormir, ele já está preocupado.
É, e a Miki mais ainda, né?
E é, exatamente. Eu acho que você vai ter que se pronunciar. Aí. Então, nós vamos continuando aqui no oferecimento do Complexo Correia e Moraes. Vamos continuando o nosso bate-papo com esse pessoal alegre, esse pessoal animado, esse pessoal lindo que está aqui na minha frente. É, então, para continuar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de saber de vocês como que essa ação chegou na vida de vocês.
Bom, eu acho que eu já contei, né?
É, o Bruno
por já... nós, então acho que
o Bruno já contou também, que é pelo pirulito de chocolate,
que foi,
né?
Obrigado, né?
Agora,
essa parte.
Exatamente, agora quando a gente for comer um pirulito de chocolate...
E pra quem tá começando agora a ouvir, vai ter que voltar o vídeo pra ver lá atrás.
Exatamente.
Senão a gente vai ficar com muita curiosidade.
Vai ter que acessar o site da Rádio Piranga pra ouvir o áudio lá e o programa, na íntegra. Dani?
Então, eu já tinha ouvido falar do trabalho, né, dos Doutores da Alegria, na verdade... E quando eu entrei na faculdade, em 2012, há muito tempo atrás, eles realizaram uma palestra no primeiro semestre. Então, eu conheci o Bruno e a Michelle nessa palestra, fiquei encantada e eu pensei, não, quando tiver a disponibilidade de entrar, eu vou participar. Aí eles abriram inscrições para poder participar, então tem toda uma preparação durante um ano. Você faz várias avaliações, daí você descobre se você pode participar ou não. E eu fiz todo esse processo. 2015. E comecei a participar lá em Ponta Grossa. Só que daí eu acabei pedindo afastamento em 2017 por motivos pessoais e eu tô retornando agora, né? Então foi assim que eu entrei. Mas como eu coloquei ali que você pediu um breve relato no início, desde pequena eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas e sempre fiz trabalhos, né, voltado pro voluntariado. E quando eu encontrei esse, eu fiquei encantada. Falei, não, eu quero participar e eu quero poder levar alegria para as pessoas através desse trabalho também, né? Então,
que
foi
maravilha.
Mais ou menos assim que eu conheci.
Que maravilha. E você, Amanda?
Bem, eu já conheci o trabalho porque eu conheço o Bruno e a Miki há bastante tempo. Não vou entrar em datas aqui. Mas eu nunca tinha pensado em realizar. Eu achava muito bonito, mas assim... achava interessante, mas não passava realmente pela minha cabeça desenvolver esse trabalho. Até que eu estive do outro lado, né? Então, há alguns anos atrás, o Kione, alguns já conhecem essa história, o Kione é o meu filho mais velho, hoje ele está com quase 21 anos, mas na época ele era bem jovenzinho, e teve uma complicação cirúrgica. Ele fazia tratamento no Pequeno Príncipe. E lá sempre tinham voluntários, de todos os tipos, na questão religiosa, na questão artística. E eu convivia lá com os voluntários, mas nessa ocasião ele teve uma complicação cirúrgica e eu estava, assim, muito desesperada, apavorada. E nesse dia chegou um voluntário, era um contador de história ou de piada, não me lembro bem, e estava vestido de Batman. Eu de longe saí para chorar, na verdade, porque eu estava desesperada. E quando eu olhei, meu filho estava rindo. E assim, eu cheguei perto dele depois e falei: "Ai, que cara legal teu novo amigo." Ele falou: "Mãe, ele é muito gente boa. Que trabalho legal esse que eles fazem." Então eu falei: "Ai, filho, então vamos fazer o seguinte: quando você sair daqui, a mãe vai procurar o Bruno ou alguém lá da ONG." E eu vou ser voluntária do hospital. Ele falou assim: "Ah, mãe, você já é professora de educação física, você faz a alegria de muita criança já." Eu falei: "Mas fazer a alegria de criança saudável é uma coisa, fazer alegria, fazer sorrir uma criança doente é totalmente diferente." Ele falou: "Então vai, mãe, vai que eu vou te apoiar." E passou um ano, mais ou menos, eu procurei o Bruno me falou da Dani. Uhum. E eu já procurei a Dani, porque eu fiquei com aquela... Aí foi em 2019 que eu conversei com a Dani. Aí a gente, nossa, teve uma conexão quando a Dani falou que ajuda as pessoas, o sonho dela era ajudar as pessoas. Então agora, publicamente, eu estou fazendo aqui um depoimento. Você já ajuda as pessoas ajudando a tua parceira de palhaçaria, porque você já me ajudou muito desde o momento que a gente se conheceu lá. Você me encorajou, você, né, alimentou meu sonho, né? Então, super valeu. Então, desde 2019 eu tô aí. Na verdade, veio a pandemia, eu tive que adiar um pouquinho. Aí, ano passado, eu tava cheia de coisa para fazer e surgiu a seleção. Mas aí eu falei: "Não, é um sonho, é um propósito." E participei da seleção e aqui estou, né, desenvolvendo.
Acho que a gente pode aproveitar, Ju, já, uhum, e falar sobre a questão da seleção, né?
Isso.
As pessoas, elas perguntam como fazer para entrar para a organização, uhum, como eu posso ajudar, como que eu posso fazer parte do elenco e tudo, uhum, mais. Eu comentei no primeiro bloco que a gente faz um trabalho voluntário profissional. Ou seja, a gente precisa dar um treinamento para esses voluntários, para eles poderem trabalhar de forma mais profissional possível dentro desse ambiente.
Uhum.
Não é profissionalizante, não é profissional, mas pelo menos ele já chega um pouco mais próximo a isso, né?
Sim.
Então essas seleções geralmente acontecem de 2 em 2 anos, geralmente nos anos ímpares. Possivelmente teremos seleção ano que vem. Então já fica o convite para as pessoas aqui de Palmeira.
Olha aí, pessoal.
Que queiram fazer seleção, possivelmente vai ter ano que vem, e aí ela estando fazendo seleção ano que vem, a gente pode aumentar o número de visitas aqui na cidade, que hoje a gente tem uma visita, sim, só, que a gente, uhum, tem uma dupla, possivelmente, uhum, a gente pode aumentar esse número de pessoas aqui. Essa seleção é um pouco extensa, ela, na realidade, ela dura 2 anos, o primeiro ano somente treinamento e o segundo ano já dentro dos hospitais. As meninas ainda estão em seleção, principalmente a Amanda, que entrou agora nessa última seleção, né? A Dani já terminou, porque ela já é lá de 2015.
Uhum.
Então ela é um pouco extensa justamente por isso, porque ela, pela responsabilidade que a gente tem com a arte, com um artista. Querendo ou não, quando você coloca o nariz do palhaço, você está usando a profissão de alguém para estar lá dentro.
Sim.
Porque existem, uhum, pessoas que trabalham profissionalmente como palhaço.
Sim.
Então, se você vai colocar, você tem a responsabilidade de levar, uhum, isso com o maior esmero possível, né?
Sim.
E para isso precisa desse treinamento. Então, vou chamar o pessoal, fica ligadinho lá no nosso Instagram, Doutores Palhaços SS Alegria. Geralmente lá saem todas as... os nossos recados de quando vai ter seleção, uhum, ou não. Uhum. Também o nosso site é ssalegria.org, porque também nesse lugar ali você consegue, no nosso site, consegue tirar todas as dúvidas. E tem uma dúvida muito comum, Jô, que as, uhum, pessoas, elas têm. Tá, mas e quem que paga a conta?
Isso, eu já ia até te perguntar isso, mas tudo isso é investimento, né?
Assim,
você tem que vir para cá, você vem lá de Ponta Grossa
e
tal.
O que que acontece? Nós somos uma ONG, né? Uhum. E uma ONG é uma empresa. A empresa, ela tem custo. Nós temos nossa sede, uhum, é alugada. A gente gasta luz, a gente gasta telefone, a gente gasta... Então, o que que acontece? A gente tem uma conta no final do mês, sim, para pagar.
Sim.
E alguém precisa pagar essa conta. Porém, eu gosto sempre de deixar muito claro, tá? O hospital não investe um centavo nas nossas ações, nenhum hospital que a gente faz, tanto em Ponta Grossa quanto aqui em Palmeira, o hospital não precisa investir nenhum centavo. E isso eu gosto de deixar claro, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, o hospital para contratar médico não contrata, mas para trazer palhaço, e na verdade não.
Ah, isso sempre tem, né?
É, o hospital não paga nada. As pessoas que são visitadas também não pagam nada para ser visitada, né? Então a gente sempre fala assim que você não vai, a gente não vai ficar na saída do hospital ali com uma caixinha, com um chapéu, querendo dinheiro desse público. Poxa, a pessoa já está enfrentando um momento difícil de jeito
nenhum.
Droga,
achei que podia.
É, não pode também. Então, o que acontece, Ju? É, nós somos um projeto, certo? Uhum. É uma ONG já de 16 anos, quase 17, e nós temos projeto pela Lei de Incentivo à Cultura, tá? Uhum. Então, o que acontece? A gente manda para o Ministério o projeto, o Ministério aprova e a gente pode estar pegando... é, recurso, no caso, que seria de imposto de algumas empresas, eles destinam para a gente. Hoje, nossos patrocinadores é a DAF, uhum, a empresa DAF de caminhões, o Banco DAF, chamado de Pacar Financial, a Scherer Autopeças e a Agroset. São nossos patrocinadores hoje. E eu gosto de falar quem são os patrocinadores, porque para as pessoas olharem assim, puxa vida, nunca imaginei que a DAF fazia isso.
Uhum,
sabe? Então, para eles entenderem assim que eles também estão investindo nesse lugar. E falo mais... é, para o pessoal, para as empresas aqui de Palmeira também, que tem grandes empresas para cá, podem estar patrocinando o nosso próximo projeto que vai estar para o ano que vem ativo. Uhum. Né? Então, podem estar procurando a gente no mesmo site, ssalegria.org, para poder estar patrocinando, deixando claro que esse patrocínio é 100% incentivado. Ou seja, a pessoa não tira um centavo do bolso, é tudo dinheiro, uhum, que seria de imposto que você mandaria para Brasília, que, uhum, fica na nossa região. E é bom que também aumenta a circulação financeira interna aqui, sim, na nossa região, sim, de Ponta Grossa, Palmeira e tudo mais, Campos Gerais. É, existe também uma outra modalidade para as pessoas físicas e pessoas jurídicas que não são de lucro real, que a gente chama de Liga do Riso, uhum, que você pode estar patrocinando também com o valor que você quiser. Tem a nossa, hoje a gente tem o nosso Apoia-se também, para as pessoas que quiserem apoiar. Mas assim, a gente não cobra ninguém. Todas as pessoas que apoiam, elas patrocinam ou dão qualquer tipo de apoio, é por vontade própria. É, e a gente tem que agradecer muito também o Ministério da Cultura, né?
Uhum,
que,
uhum,
que pelo Lei de Incentivo à Cultura, né, conhecida como Lei Rouanet, eles beneficiam o projeto a ele acontecer, uhum, dessa forma. Uhum. Hoje, só esse ano, aqui em Ponta Grossa e Palmeira, nós já visitamos mais de 60 mil pessoas.
Nossa, que beleza.
Então, não falo pessoas, né?
Uhum.
É, falo 60 mil visitas. E a organização Doutores Palhaços já tem praticamente 500 mil visitas já executadas desde seu início. Então, isso cresce mais enquanto a gente cresce com o profissionalismo e também com essas leis que ajudam a gente a incentivar esse trabalho a acontecer.
Que maravilha. Pessoal, então, nós estamos quase encerrando aqui o programa. Eu quero agradecer muito vocês e deixar os microfones da Rádio Piranga à disposição de vocês. Como você falou dessa seleção, você pode vir aqui um momento que você quiser, né? Conversa com a gente, aí a gente abre um horário para você comunicar, né? Para que o pessoal participe, né? Para que o pessoal se inscreva. E quem quiser também patrocinar, né? Pode entrar em contato com vocês. Pode entrar em contato com a Dani, com a Amanda, que elas direcionam para o Bruno, né? E isso tudo pode se concretizando, né? Então, nós vamos terminando aqui, mas antes de terminar, eu só quero perguntar para a Amanda se ela conhece uma moça chamada Patrícia Lourenço. Ela mandou aqui: amo esses palhaços, só trazem amor.
Ai, irmã coruja,
te amo,
coruja.
Te amo, irmã.
E eu quero perguntar para o Bruno se ele conhece a Silvia Machoski.
Conheço a Silvia. A Amanda conhece também a Silvia.
Exatamente, o abraço é dela. Manda um abraço para o Bruno, meu colega de faculdade, ser humano extraordinário.
Silvia é minha amigona, quero muito
isso,
bem.
Isso, assim. Ela mandou que aliás, três seres humanos extraordinários. Abraços a todos e Deus os abençoe com muita saúde para continuar a jornada de amor ao próximo.
Amém, ah, amém.
Abração.
Nós temos mais mensagens aqui, mas nós não vamos conseguir porque já estamos com o nosso tempo estourado.
Ah.
Né? Mas aqui eu tenho que ler a dona Lorivete, né? Ela diz assim: que Deus abençoe estas pessoas que levam alegria para aqueles que mais necessitam em hora de dor e de tristeza. Parabéns a todos vocês, Joselba, pelo programa maravilhoso. Obrigada, dona Lorivete. Deus
abençoe. Dona Lorivete, a senhora é uma fofa.
Uma fofa mesmo. pessoal, infelizmente nós temos que encerrar, né? Temos que encerrar. Estava uma delícia. Eu agradeço de coração. Eu muito obrigado mesmo pela disponibilidade de vocês terem vindo aqui. Com certeza vocês fizeram muito bem para as pessoas que também estavam ouvindo esse programa hoje.
Ai, que bom, viu? A gente que agradece.
Está, os nossos estúdios aqui estão sempre abertos para vocês.
Obrigada.
Muito obrigada a vocês, muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência. Aguardamos você amanhã com uma convidada muito especial que vai falar sobre saúde bucal, assunto bastante interessante. Ok? Até amanhã, um beijo no seu coração e uma excelente tarde.
Tchau, tchau, pessoal.